Sala de Entrevistas.
Sete horas e 44 minutos, estamos de volta aqui dentro do Azul Cidades. Às segundas-feiras, nós temos aqui as nossas salas de entrevistas especiais dentro da programação do jornalismo da Rádio Azul. E como eu já disse, nosso jornal começa lá às 6h30 da manhã. Inclusive, já tivemos a participação da vereadora e professora Juliana falando e refletindo sobre a data de ontem, comemorada referente ao Dia do Professor. Não dá para passar em branco, mesmo que essa data seja comemorada num domingo, não dá para passar em branco para a gente falar, analisar, debatermos, refletirmos sobre essa data tão importante, principalmente nesse cenário que a nossa educação no país vem passando e atravessando. É por isso que nessa segunda parte, com o tema especial de hoje, dentro aqui do Azul Cidades, eu tenho a satisfação, você que está acompanhando aí pelo Facebook, já pode conferir imagens da professora Divina Bertaglia, como ela gosta de ser carinhosamente chamada, apesar de já ter sido aí uma vereadora muito atuante aqui no município de Americana, mas o seu legado é justamente esse, o de lecionar. Ninguém melhor do que para estar aqui ao vivo hoje com a gente, a professora Divina Bertaglia, para a gente poder refletir um pouco sobre essa data do Dia do Professor, comemorado neste domingo, mas que a gente traz aqui dentro do nosso Azul Cidades nesta segunda-feira. Bom dia, Divina, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer enorme estar aqui de volta à Azul, essa rádio que faz parte da vida dos americanenses, né? Com essa contribuição enorme na área de informação, de entrevista, completando e orientando o dia a dia das pessoas de Americana. Prazer enorme estar aqui falando com você.
Você sabe que poucas pessoas na minha área jornalística, acompanhando muitas personalidades que passaram, inclusive pela nossa Câmara Municipal, poucas pessoas que vieram, a gente já trouxe aqui inclusive a sua rápida biografia, o seu currículo como educadora, como escritora e tantas experiências que você teve, inclusive de vida aqui na cidade americana. Mas eu sempre que eu lembro da imagem da Divina, eu falo assim, poucas pessoas que vieram de fora que se identifica tanto com a cara da cidade americana. Às vezes, se você não contar um pouquinho da sua história de vida, que você veio de fora, conheceu o Dr. Aloysio Bertaglia, se instituiu aqui, as pessoas nem imaginam que você não nasceu aqui. Tal é o carinho quando fala de Americana, como que você defende, como que você briga, e o brilho nos seus olhos quando se fala dessa cidade, né, Divina? Não sei se alguém já comentou isso com você.
Sim, muitas pessoas comentam. Eu costumo brincar, Marcelo, que eu sou mineira por ascendência. Meus pais são mineiros, né? Eu sou goiana de nascimento, porque eu nasci no estado de Goiás, numa cidade pertinho de Goiânia. Meu pai era jornalista do IBGE e ele era transferido, né, de algumas cidades e estados. Depois eu fui ser criada em Mato Grosso. Eu fui com 5 anos para Mato Grosso, em Rondonópolis e Cuiabá. Então, em Minas por ascendência, Goiás por nascimento, Goiana por nascimento, Mato Grossense por criação, paulista por opção. Eu quis vir morar aqui nesse estado e americanense de coração. É assim que eu me identifico, sabe? Uhum. Eu realmente tenho um carinho enorme por Americana. Você sabe que tem as pessoas que brincam comigo. Perto de mim não pode falar mal de Americana. Uhum. Não, não vai falar mesmo. Qual é o problema? O que, que você está identificando? O que, que precisa melhorar? Vamos ajudar, vamos trabalhar. Qual é a sua boa ideia? Então, criticar é muito fácil. Mas estar junto, caminhar, buscar soluções é mais difícil.
E além de toda a sua trajetória, você ainda tem aí o sangue do polivalente, né? Que é uma tradição do município de Americana quando se fala em educação, não é isso?
Verdade. 46 anos de educação. E eu estou até escrevendo um livro sobre a escola. E o título do livro é Polivalente formando profissionais e cidadãos. Uhum. Nós somos uma escola de ensino profissionalizante, então nós formamos as pessoas para ingressarem e atuarem no mercado de trabalho. Mas, ao mesmo tempo, trabalhamos muito a questão da cidadania. Então, daí o título do livro. Polivalente formando profissionais e cidadãos.
Nós tivemos aqui na nossa primeira meia hora, justamente falando um pouquinho sobre o processo da educação, inclusive com debates e temas atuais aqui que são debatidos na Câmara Municipal, a professora e vereadora Juliana. Sim. E durante a participação da Juliana, eu recebi uma mensagem aqui, ó, que eu vou aproveitar para trazer de volta esse tema. Sim. Do Cláudio Long, lá de Itanhaém. Está ouvindo a gente lá. Marcelo, que estou legal. Acompanhando a programação da Rádio Azul pela internet, programação sempre nota mil. Bom, sobre o caso dos professores que você falou, isso que acontece no Brasil não vem de hoje, há muito tempo vem acontecendo, pois tem aluno que passa sem saber e professor que não sabe dar aula. Eu tinha um professor de química que ficou o ano todo na matéria do primeiro bimestre e uma professora de geografia que não explicava a matéria. É lamentável como está o ensino no Brasil. Segundo o Cláudio, ele considera que faz algum posicionamento que não é de boa qualidade a nossa educação. Os alunos não são motivados a estudar. É difícil isso. Onde vamos parar? E com essa análise do Cláudio é que eu queria introduzir a Divina aqui, justamente nesse bate-papo, para falar sobre a educação. Você concorda com essas afirmações? Concorda em partes? Não concorda em nada? Como é que você avalia aí, Divina?
Olha, eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte, a docência é uma atividade humana, somos pessoas. Então, claro, a gente sempre pode melhorar muito, muito. E nós temos que ter essa humildade, qualquer profissional. Nós podemos, a questão da tecnologia, que chegou muito forte, a docência pode, claro que sim, eu não consigo mais dar uma aula só com lousa e giz. Há muito tempo que eu uso todas as tecnologias disponíveis, né? Então, nós temos que ter essa humildade. Fala-se muito nisso.
E esse
nisso.
Avanço chegou em todos os lugares. Em todos. Estava mostrando para você sem agora dúvida. Há pouco aqui todo esse trabalho.
O aparato que você tem à sua frente para fazer o programa,
é
né?
É verdade.
Então, nós temos que ter essa humildade. Eu acho que sempre pode melhorar. Mas, basicamente, além da transmissão de conhecimento, uma vez me perguntaram, né, o que faz um bom professor. Eu disse, olha, claro, tem que conhecer o assunto sobre o qual ele ministra aulas, conhecer muito, ter uma boa formação. Segundo, tem que ter humildade, saber que precisa atualizar sempre essas informações, esses conhecimentos. E terceiro, ele tem que ter uma boa didática de comunicação, ele tem que ser um comunicador. Não adianta eu saber tudo e não conseguir passar para ninguém. Além disso, Marcelo, eu acho fundamental não esquecer o recorte humano. Nós estamos diante de pessoas, não de máquinas. Então, cada aula é diferente, cada turma que a gente entra tem um perfil diferente, é um olhar diferente. E você, além de estar diante de turmas diferenciadas, você também tem alunos diferentes. Cada um no seu contexto, na sua vivência, naquele seu momento especial. Então, é um grande desafio ser professor. Agora, essa análise, eu concordo com ele em parte, mas é muito cômoda dizer, porque sempre poderemos melhorar muito. Então, nós podemos analisar a educação sobre alguns recortes. Primeiro, a estrutura das escolas, manutenção, ampliação, modernização, tecnologia. Como é que está indo tudo isso? Olha, na área municipal, eu vou dizer para você, fazer um testemunho aqui. Eu estive dando palestra e visitando algumas escolas de Americana e fiquei encantada com a estrutura que nós temos na cidade. Nossas escolas são muito boas. As escolas estaduais, não conheço todas. As que eu conheço são boas, mas é claro, sempre... mas é porque é público, nossa própria ETEC. Nós temos 46 anos de existência. Então, já passamos por algumas manutenções. É uma escola fantástica que preocupa muito com o ser humano. Mas claro, se a gente for observar, pode melhorar? Claro que pode. Então, essa é uma análise muito confortável, dizer que está ruim. Não, não, é muito boa, mas que pode melhorar? Pode, lógico. Temos sempre que buscar o futuro, e o futuro a gente quer que seja melhor, não é? Então, essa é a minha análise inicial.
O que eu falo aqui, Divina, é em relação às análises dele, ele aponta muitas falhas aí, as críticas que são válidas
professor, né?
na questão do professor. Mas aí a gente vai analisar também o outro lado.
Sim.
O aluno está com vontade de aprender em sala de aula? Ou nós estamos vendo a cada vez mais, né, o aluno desinteressado, também quer passar, vamos inverter um pouquinho o que ele
Sim,
colocou aqui,
é.
Também quer passar de ano com a facilidade, na manha muitas
certo.
Vezes, Como é que a gente analisa esse outro contexto também?
Olha, eu sempre digo às turmas, eu nunca dei aula na educação infantil, eu sempre trabalhei no ensino profissionalizante. Sim. Então, é uma clientela de basicamente 15 anos para cima, adulto, né? Eu sempre dou aula à noite. Então, eu sempre digo o seguinte, o que nós vamos conversar agora, eu dou aula às aulas da área de direito, né? Eu digo, olha, não vai se limitar ao conhecimento suficiente para você ser aprovado, para você passar de ano e obter o diploma. Não é isso, é para a sua vida. Então é importante que você pense sempre que o que eu estou aprendendo é para a minha vida, para melhorar a minha vida, me capacitar para o mercado de trabalho, me tornar um cidadão esclarecido, me tornar uma pessoa atuante, ciente de que não basta só querer ter direitos, eu também tenho que assumir deveres. Então a cidadania, ela se reveste disso, né? Direitos e deveres. Então, às vezes, o nosso grande problema hoje, eu acredito que seja isso, é a competição da tecnologia. Então, os alunos querem muito celular, né? Celular em sala de aula, celular é muito bom. Na nossa vida pessoal, ele facilita a informação, a comunicação, mas a gente não pode se limitar ao celular, mesmo porque ele acaba tirando os espaços, ocupando os momentos que a gente deveria conviver, a convivência familiar, social, com amigos, etc. Isso já é um assunto muito explorado. Mas voltando à sala de aula, é claro que o celular é importante, mas numa sala de aula não. A não ser que seja uma temática do dia. Vamos pesquisar no celular isso e isso. Pesquisem constituição de empresa, por exemplo. Tudo bem. Mas fora isso, eu acho que o celular é um grande adversário. Por quê? Porque ele centraliza a atenção do aluno. E às vezes o que a gente quer é um debate, é uma troca de experiência, você está propondo ali uma atividade didática que visa, que precisa da atenção e nós temos, então eu sou até favorável mesmo à proibição de celular em sala de aula, embora eu não o faça, porque eu busco primeiro a compreensão e a responsabilidade do aluno pelo momento que a gente está vivendo, então eu digo, olha, guardem os celulares, por favor, mas não proíbo, olha, deixa aí, você está um problema de família, vai que te chame. Tudo bem, mas a gente tem que evitar isso, então eu acho que o nosso grande problema hoje é a tecnologia entrando nos espaços que deveriam ser ainda basicamente humanos, que seria a docência.
Divina, nós temos poucos minutos, o assunto educação, sim, sempre é apaixonante, eu ficaria, certo, aqui horas e horas, sem dúvida, conversando com você, a gente debatendo sobre esse tema, mas dentro desses 4 minutos que nos restam, okay, eu queria falar um pouco com você em relação a essa questão da violência nas escolas. Né, que infelizmente a gente observou aí várias cidades, municípios se mobilizando, pais com medo, professores atemorizados, casos e mais casos relatados de violência. Sim. Como é que você analisa esse contexto atual com a violência nas escolas?
Olha, eu vejo uma única saída para a gente enfrentar essa situação com possibilidade de êxito. É a parceria, a soma, família e escola. Então, nós precisamos de ter a família junto. Porque, às vezes, tem um contexto familiar que a gente não conhece e que vai justificar uma conduta no ambiente escolar de uma pessoa mais agressiva, mais tímida, mais introspectiva. Então, nós precisamos ter essa parceria, sabe? De que as famílias enxerguem a escola como parceiros. E nós precisamos muito que os pais acompanhem, principalmente nessa fase, né, escolar, que é a fase da educação infantil, ensino fundamental, até o nosso caso lá, ensino técnico. Nós precisamos, é muito complicado. Então é preciso muita atenção, muita boa vontade, muita determinação de estar ao lado. Nunca isolar, sabe? Estar ao lado, buscar essas pessoas na conversa, no diálogo. Claro, aqueles casos extremos em que a violência põe em risco uma comunidade, você não tem outro jeito a não ser pedir mesmo uma ajuda especializada e até uma ajuda protetiva policial, como já foi em alguns casos, né? Ocorreram e nós vemos assim. Mas eu acho que o principal é realmente estar ao lado. Somar, tentar entender aquele contexto e ajudar no que for possível. A escola sempre foi um ambiente que todos nós gostávamos. Quero ir para a escola. Todo mundo gosta. Agora, nós estamos trazendo para a escola tudo aquilo que nos sufoca, que nos oprime, que nos chateia, também aquilo que nos faz bem. Então, essa soma coletiva, às vezes, ela é explosiva, com certeza. E há os casos também em que a gente precisa ficar muito atento de isolamento, em que as pessoas se sentem inferiorizadas, os alunos discriminados, isolados, por algum contexto particularizado. Então, essas situações, elas exigem muito cuidado, atenção, acompanhamento. Até mesmo os próprios professores, né? O Estado de São Paulo lançou aí o psicólogo na escola, que é para dar esse suporte necessário, que muitas vezes um professor nunca vivenciou aquela situação. Então, ele não tem esse preparo adequado para vivenciar esse problema e indicar o melhor caminho. Então, essa atenção psicológica também é muito importante.
7:59. Eu concluo a nossa entrevista, esse bate-papo especial sobre a educação com a professora Divina Bertaglia, ontem comemorado o Dia do Professor, com a mensagem da nossa amiga ouvinte, a Fátima Souza, do São Manuel. Ela encaminha para a gente aqui um texto de Augusto Cury, e diz o seguinte: o mundo pode não te aplaudir, mas o conhecimento mais lúcido da ciência tem de reconhecer que você é o profissional mais importante da sociedade. Obrigado, Divina, pela sua presença, e sinta-se também homenageada por essa data tão importante.
Muito obrigada. Um abraço a todos os professores.